Gestão Social e Cidadania.
Muito bom dia aos ouvintes da Unijuí FM 106.9. Está no ar o primeiro programa de novembro do Gestão Social e Cidadania. No programa de hoje, a entrevista com a diretora do Museu Antropológico Diretor Pestana, Stella Zambiasi de Oliveira, e o desenvolvimento de uma nova campanha. Fique ligado no programa de hoje e confira na sequência as notícias da semana, boletim Rádio Web e reportagem especial com a jornalista e doutora em comunicação, Sátira Pereira Machado, que palestrou na Unijuí na última quinta-feira sobre o tema Gênero e Raça, Etnias na Mídia.
A Voz do Cidadão.
O Museu Antropológico Diretor Pestana está com uma nova campanha, possibilitando oportunidade da execução de um novo projeto. Doação é uma nova opção de destino para o seu imposto de renda. É possível, então, destinar parte do imposto para projetos culturais aprovados pelo Ministério da Cultura, sem pagar a mais por isso. Com mais informações, da diretora do museu, Stella Zambiasi de Oliveira.
Nós temos, então, no museu o projeto aprovado, revitalização do sistema de climatização do museu, com o objetivo de atualizar o sistema de climatização a fim de garantir a preservação e melhor salvaguarda dos acervos sob responsabilidade do museu. O projeto tem um valor previsto de R$ 192.183,72. Como contribuir? É fácil a contribuição. Doando até 6% do imposto de renda devido a favor do projeto aprovado pelo MINC, você pode abater integralmente esse valor em sua declaração do exercício, reduzindo o valor a pagar, aumentando a restituição ou mesmo passando a ter direito a receber a instituição. Não entregue todo o seu dinheiro aos governantes. Deixe uma parcela aqui em sua cidade, investindo na preservação da história que você faz parte. Participe. O valor da sua doação será aplicado nesta preservação, na preservação da nossa história e da nossa cultura.
Então, como o contribuinte pode estar participando, dando sua contribuição, então, dessa porcentagem? E de que forma ela vai fazer também essa contribuição, Stella?
Isso, então, o contribuinte, ele pode fazer a doação até o final do ano. Então, até dezembro, nós estaremos recebendo a doação e o contribuinte poderá bater da declaração do imposto de renda quando ele for fazer em março de 2015, quando ele for fazer a declaração do imposto de renda referente ao ano de 2014, ele pode abater este valor integralmente, estando, né, dentro dos 6% do valor devido, ele com certeza abate 100% do valor doado. Então, assim, ó, nós estamos fazendo essa campanha com todos os funcionários da FIBENE, com a comunidade externa, inclusive, porque é um novo projeto e o projeto só se viabiliza mediante a captação de recurso de pessoas. E o que a gente receber como doação, ele só pode ser usado para a execução do projeto. Uhum, então, esses valores, assim, eu não posso usar para manutenção, para outra atividade. É só para a execução do projeto, para o orçamento, para tudo que está previsto no projeto.
E como funciona esse projeto? Ele já está em andamento e essa contribuição, então, pode colaborar para a sua execução?
Isso, o projeto, nós temos um sistema de climatização aqui no museu, mas ele está muito defasado, mais da metade dos climatizadores não estão funcionando e nós, então, estamos revitalizando o sistema de climatização, trocando os climatizadores, adquirindo mais desumidificadores, tudo isso visando a preservação do acervo que nós temos aqui no museu, que é todo o nosso arquivo institucional, da FIDENE, de todas as mantidas, e além do arquivo institucional, então, tem o arquivo de Juí, da comunidade regional, que faz parte, então, desse acervo. E o objetivo desse projeto é preservar o acervo que nós temos no museu.
Como você salientou anteriormente, uma boa oportunidade, então, de estar destinando essa contribuição para um projeto que tem, né, essa guarda histórica aí que vocês têm no museu, então não está destinando ele diretamente para o governo?
Com certeza, até porque o que nós temos visto é que quando as pessoas precisam de alguma informação histórica, seja de Juiz, seja da região, o lugar onde eles vêm procurar é no museu. E nós estamos conseguindo guardar essa história, essa memória. Se a gente não conseguir preservar aqui, a história vai desaparecer. Se não tem documento, se não tem relato, se não tem fotografia, não tem como você guardar e mostrar a história para a nova geração, porque não vai ter a história contada. Então, esse é o nosso objetivo principal, guardar, preservar e poder divulgar a história da nossa região.
Notícias da semana.
Segunda etapa de atividades da Sala do Empreendedor contempla mais de 15 bairros em Ijuí. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, SEMDEC, segue na busca pela qualificação e regularização dos micro e pequenos empreendedores de Ijuí. Por meio das atividades da Sala do Empreendedor, a pasta já beneficiou quase 20 bairros em 8 edições. Visando o crescimento de forma organizada e maior acesso às linhas de crédito, a iniciativa contempla, em sua segunda etapa, mais de 15 localidades até fevereiro de 2015. Conforme o cronograma divulgado pela SEMDEC, o primeiro bairro a receber as ações da pasta é o Getúlio Vargas. Além da formalização do microempreendedor, também serão oferecidas orientações sobre microcrédito, vagas no Cine de Ijuí e cursos do Pronatec. Em todas as edições, o atendimento acontece das 8h30 às 11 da manhã e da 1h30 às 4 da tarde. As atividades da segunda etapa da Sala do Empreendedor seguem nos demais bairros de Ijuí.
Boletim Rádio Web.
MP em Ação, um serviço do Ministério Público do Rio Grande do Sul.
Dialogar com gestores municipais, capacitar e facilitar com oficinas o trabalho do promotor de justiça nas questões ambientais. Esse é o desafio do programa Ressanear, que o Ministério Público Gaúcho vem desenvolvendo. Com propostas de atuação, busca a implementação de metas e objetivos que institui as diretrizes para o saneamento básico e a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Segundo o coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, o procurador de justiça Carlos Paganella, a intenção é trabalhar com os prefeitos e o cidadão a educação ambiental em todas as esferas.
A ideia da lei da Política Nacional de Resíduos é não gerar, reduzir, reutilizar, reciclar e tratar. É um processo de educação. Então os promotores já chegarão nas comarcas, pedirão informações ao prefeito e a partir disso o promotor já vai instaurar um expediente, os centros de apoio vão ficar monitorando, porque se os prefeitos precisarem de ajuda e orientações, nós temos alguns materiais colhidos no Brasil inteiro. O dever do consumidor, ele tem duas obrigações pela lei de resíduos. A primeira é fazer a segregação doméstica e fazer o acondicionamento e a disposição correta.
O programa Ressanear tem um prazo mínimo de 4 anos para a realização. De acordo com o levantamento do Tribunal de Contas do Estado, encomendado pelo MP, há 211 municípios gaúchos que não têm plano de resíduos e 209 estão sem o plano de saneamento básico. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontam que o Rio Grande do Sul ocupa o 13º lugar no ranking nacional de abrangência de tratamento de esgoto.
MP em Ação, um serviço do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Produção e edição de Raquel Carneiro. Mais informações no site radiomp.com.br.
Notícias da semana.
Executivo e entidades reiteram apoio para ações de embelezamento e revitalização dos espaços públicos. Autoridades municipais se reuniram com os diretores da Associação Comercial e Industrial de Ijuí e Sindicato do Comerciário Varejista de Ijuí, na tarde de terça-feira, 28, para apresentação de proposta de embelezamento e revitalização dos espaços públicos do município. A iniciativa tem como foco ações de limpeza, pintura, manutenção de lixeiras e bancos, visando uma cidade mais bonita e agradável para as festas de fim de ano. O vereador Darcy Preto, representando a Câmara de Vereadores Municipal, explica que a ideia é contribuir com o embelezamento da cidade através de uma campanha motivacional. Precisamos desenvolver uma campanha para mobilizar os proprietários a cuidar melhor dos seus passeios, destacou o vereador. De acordo com o prefeito Fioravante Balim, é necessário sensibilizar tanto os consumidores e proprietários de residência quanto os comerciantes. Vamos continuar com as melhorias nos espaços públicos, bem como verificar a possibilidade de aumentar o efetivo de servidores na área em mais uma equipe, buscando também o apoio do Sindi Lojas e ACI para a sensibilização e motivação do consumidor, proprietário e cidadão. O secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, Ubiratan Ertal, falou sobre a adoção de espaços públicos pelo meio privado, citando como exemplo os municípios de Passo Fundo, Santa Maria e Novo Hamburgo. Conforme Ertal, a ideia é transformar o projeto em um programa municipal de revitalização e embelezamento, com ações concretas e permanentes. As lideranças voltam a se reunir na próxima semana para analisar possíveis ações integradas entre as entidades.
Boletim Rádio Web.
Os novos controladores de velocidade das rodovias estaduais devem começar a multar até a metade de novembro. Isso porque deve ser concluída até o final desta semana a vistoria nos 45 pardais pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem. A autuação deve ocorrer para aqueles que passarem pelo equipamento acima de 80 km por hora. O DAER já recebe imagem dos veículos que passam pelos locais, mas ainda não são geradas infrações. De acordo com o diretor de operação rodoviária do DAER, Aldo Grassi, os controladores que estiverem de acordo com os editais entrarão em funcionamento. Se algum pardal não estiver pronto para multar, as empresas responsáveis serão autuadas.
É a última etapa contratual, vamos dizer assim. Se o equipamento está instalado no local correto, se está aferido, se está transmitindo as imagens. E lógico, a gente está vendo que os equipamentos estão passando ao longo do período aí, passando com excesso de velocidade. Só que esse excesso não gera infração. Se tem 43 funcionando corretamente, tem dois não funcionando, os 43 entram em operação.
Computadores permitirão a comunicação imediata entre os pardais DAER e Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul. A Percons é a empresa responsável por 34 controladores. Mais de R$ 179.000 por mês serão repassados. Os outros 11 são da Fiscaltec, que arrecadará mais de R$ 93.000 por mês. Os controladores antigos serão retirados das rodovias.
Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Janaína Juruá.
Na noite da quinta-feira, 30 de outubro, a Unijuí cediu palestra com a jornalista e doutora em comunicação, Sátira Pereira Machado, coordenadora executiva do projeto Gênero e Raça, Etnias na Mídia. A jornalista relata, então, a forma de apresentação do projeto.
Bom, primeiramente, obrigada pela oportunidade, pela universidade estar acolhendo, então, o projeto Gênero e Raça, Etnia na Mídia, que ele foi desenvolvido primeiramente pelo Sindicato de Profissionais Jornalistas do Rio Grande do Sul, em parceria com a Secretaria de Política para as Mulheres, a Secretaria de Comunicação do Estado, TVE-FM Cultura, com financiamentos então da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres. O projeto em si, ele consiste na elaboração de uma campanha sobre a temática na TVE e FM Cultura, a publicação de um livro, a publicação de um guia sobre a temática e um curso de 30 horas aula que é oferecido sem custo para os alunos com investimento, então, da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, sobre o tema de como abordar essas questões no nosso cotidiano da comunicação, nos produtos midiáticos, né, e na nossa fazer dos jornalistas, dos publicitários e relações públicas.
Como esse tema, que envolve o gênero e a raça, pode ser apresentado, então?
Pois então, na palestra, na verdade, é uma sensibilização para o tema, passado uma ficha de manifestação de interesse de quem quiser participar do curso, que vai ser feito de 30 horas, então, em 2015. E na palestra, eu apresento primeiramente o projeto e depois a gente faz uma conversa, então, principalmente sobre a temática dos conceitos de gênero, raça, etnia, de como a gente pode estar pensando de forma reflexiva para não executar a manutenção do racismo e do sexismo, não é? Nos meios de comunicação, da responsabilidade social dos comunicadores, né, e comunicadoras em promover uma cultura da igualdade, principalmente através dos meios de comunicação.
Algum desses órgãos ou secretarias trabalham em conjunto, em parceria com esse projeto?
Sim, eu sou coordenadora executiva do projeto, sou da Secretaria de Política para as Mulheres. do estado do Rio Grande do Sul.
Então, a respeito desse tema, eu gostaria de saber qual é a relação que a gente pode apresentar, então, que possam ajudá-los a se envolver mais com esse tema, que aqui na nossa cidade, na nossa universidade, nem sempre é tão comentado, destacado assim.
Os professores e as professoras, principalmente, já estão engajados nesse tema nas 9 regiões do estado por onde eu tenho passado, não é, para apresentar o projeto, principalmente estimulando os acadêmicos e acadêmicas a produzirem materiais no contexto das suas disciplinas de jornal, de rádio, de web, não é, com a temática de gênero e raça e etnia.
E dentro dessa temática, como ela pode ser trabalhada, então, de um âmbito maior, dentro desse projeto que vocês já estão em andamento aí?
Justamente dando voz para as minorias, não é? Voz para as mulheres, abordando as temáticas de forma que não reproduz estereótipos, trazendo a igualdade como um valor dos direitos humanos no contexto brasileiro.
Como ele pode ajudar também a envolver esses interessados no assunto, a poder contribuir um pouco mais com ele e se ingressar no projeto, além do curso que vocês oferecerão?
É justamente fazer esse tema realmente participar do cotidiano da academia. É um tema transversal que precisa passar todas as disciplinas, não apenas em momentos pontuais a gente está fazendo essa discussão. Os meios de comunicação, como tu tem percebido nos últimos tempos, né, eles têm um potencial enorme de divulgação e multiplicação de ideias. Então, é importante que os veículos de comunicação e nós, então, enquanto formadores de opinião, estarmos preparados para, de forma responsável, para apresentar essas temáticas.
Sobre esse curso que você comentou, como ele vai funcionar e qual é a possibilidade de as pessoas daqui poderem participar em relação a custos ou a deslocamento?
O curso, ele foi desenvolvido, né, a proposta do curso, para ser ministrado nas 9 regiões do estado, principalmente em cidades onde existe faculdade de comunicação. Então, a cidade de Juí foi contemplada no projeto e o curso será dado em Juí, não é, em parceria com as unidades, então, com a universidade, com a prefeitura, com os parceiros da cidade. E são 50 vagas para cada região, então a cidade de Juí, para a região, terá 50 vagas. Não terá custo para quem vai participar. Como eu disse, são investimentos da Secretaria de Política para as Mulheres Nacional, com certificações.
Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos de Administração da Unijuí. Produção e locução Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.